A partir de agora, na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame. Down in Utah, the guys and I dig a city called Salt Lake. It's got the grooviest kids, that's why we never get tired of Salt Lake.
Fala, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM, como toda terça-feira às 21 horas, trazendo pra você um papo sobre criatividade, inspiração, propaganda, marketing com muito bom humor e informação que você entende. Comigo, Karen Novas, meus queridos pares de bancada e sempre dois convidados especialíssimos. Caprichamos mais uma vez, como você vai descobrir no decorrer desse programa. Hoje é um programa especial, geralmente a gente já convida você para entrar com a gente ali, participar no facebook.com/programa reclame. Isso é válido hoje também, mas excepcionalmente estamos gravados desta vez, porque estamos agora provavelmente embriagados com Rosé Nacional na Riviera Francesa. Estamos em meio ao Cannes Lions, o maior festival de criatividade e publicidade do mundo. Então se liga lá no programareclame.com.br, no @programareclame no Instagram e no Facebook, que a gente vai estar trazendo para você todas as informações do festival. Mas, obviamente, não vamos deixar vocês órfãos nessa terça-feira, então preparamos um especial para vocês, com convidados também do mesmo gabarito, pra gente bater esse papo muito interessante. É ou não é? Nossa musa marota, Natália Rodrigues, muito boa noite.
Boa noite a todos. Hoje o programa tá bom, hein?
É diferente, né, meu?
Tá maravilhoso esses convidados aqui, vai dar o que dá.
Pois é. Natália já separou a dica, apesar de não estarmos
já ao vivo. Já separei, tem dicas culturais. Espero que você corresponda a ela para argumentar comigo.
Com certeza, já tenho estudado.
Que bom!
É necessário. Ai, ai. Quem não é tão necessário, mas sempre tá com a gente, por contrato, também tá aqui hoje. Muito boa noite, Emerson Souza.
É isso aí, eu tô aqui pra provar que vocês vão ficar órfãos, sim.
De você?
Vão ficar assim.
A gente vai ficar órfão de você?
Não.
Eu e o Edu já acendeu várias velas. Acendemos várias velas pra você.
Perfumadas.
Eu juro que foi branca, tá? Mas pra você deixar eu e o Edu ser protagonista desse programa.
Vocês estão muito religiosos, não adianta com lama, com terra, não adianta que eu tô aqui.
Ele sobrevive.
E o programa hoje a gente vai discutir, a gente vai falar sobre o desafio de ser bonito a vida inteira, como é chato isso. Isso vai ser a tônica do programa.
O preconceito aqui, né? Pela beldade.
Nossos entrevistados vão falar sobre isso, como é chato ser bonito a vida inteira, né?
Você que vai começar falando, é isso?
Não sou.
Ele tem lugar de fala.
Tem um cara que tá aqui que vai explicar como que é a vida em Portugal, o que ele passou por lá, como é a vida de rei, né? Em Portugal. Vem de uma família real e tal.
Acho digno. Acho chique.
Hoje, hoje a gente caprichou. Aliás, que bonito. A gente tá gravando o programa aqui no estúdio da YB. Grande estúdio, um dos maiores do Brasil. Um prazer estar aqui com a gente. E hoje tem microfone pra todo mundo.
Cada um em estúdio, pra deixar bem claro.
A gente tá cada um numa cidade, né? E, inclusive, é do Paris, tá aqui todo pimposo. Hoje não precisa se preocupar com botão.
É verdade, mas eu só queria esclarecer o seguinte: eu não estou embriagado em Cannes. Eu fiquei em São Paulo mesmo. Tá? Tipo, eles não me levam pra Cannes. Eu sou um locutor menor do programa, um participante menor.
Não, você também não tá me levando. Você é quem carrega esse programa, então exatamente. Você tem que segurar
eu
o backstage.
Eu no pendrive e trouxe ele até aqui gravado, exatamente. Boa noite.
Mas ele tá na YB, vai ter embriagado, porque a YB tem uma cachaça própria aqui.
Pois é, uns 150 litros ainda disponíveis.
Não é brincadeira, não.
Mas a gente só vai tomar depois de gravar o programa, afinal somos grandes profissionais, mais ou menos, nem todos, mas quase todos.
Vamos lá.
E aí a gente sempre começa com rock and roll aqui na Kiss FM. A gente abriu aqui de fundo com Beach Boys, Salt Lake City. Afinal, a gente não perde essa mania de fazer trocadilhos infames com os nossos convidados pra escolher as músicas. A gente tem uma doce convidada, mas que traz salgado no nome. Então, Salt Lake City do Beach Boys. Afinal, estamos na praia também.
Um dia tem que acabar isso.
Isso um dia vai acabar. Estamos na praia de Cannes, na Riviera Francesa. Então fizemos uma conexão de nosso presente e futuro com a nossa querida convidada. Finalmente vamos apresentar nossos queridos convidados da noite. Natália Rodrigues, apresente a primeira, por favor.
Ela é formada em jornalismo, liderou algum dos principais veículos femininos do Brasil, como Vogue e Glamour. Também passou pelo video show e se transformou em uma das principais influenciadoras do país em moda, beleza e lifestyle. Com vocês, senhoras e senhores, Mônica Salgado!
Mônica Salgado!
Obrigada! Ai, a Luana tá aqui pela segunda vez. Nath, com você dessa vez. Mais pois especial ainda, gente. Obrigada
prazer
pelo convite.
Enorme, prazer enorme ter você. Ela que no finalzinho de 2017 teve com a gente pela primeira vez. Depois disso, muita coisa mudou. Entrou vídeo show, saiu vídeo show. Foi jurada em Cannes.
Foi um marco na vida dela.
Foi, cara. Transformou a vida de Mônica Salgado.
Com certeza.
Ela ganhou uns 150 mil seguidores no Instagram depois disso, só por causa do Rock Reclame, com certeza. Ah, é. Ao lado de Mônica Salgado, Emerson Souza, quem participa desse papo com a gente, por
então,
favor?
Ele saiu de São José do Rio Preto para descobrir Portugal, ele saiu uma daquelas embarcações.
Na caravela. Ele foi na Nina.
Na finta Nina.
Faz um tempo. É, ele foi, depois ele foi desbravar Curitiba e bilhar na criação da África, não África, o continente.
Pois é, a agência.
África, a agência, até enlouquecer. E resolveu empreender nesse país e fundou a própria agência há 2 anos. E ele mostrou que o caminho estava certo. É até quem sou. Esse mito.
Quem?
Se chama Flávio Whiteman.
Flávio Whiteman, senhoras e senhores.
Ah, obrigado, prazer estar aqui, ótimo. E me lembro um pouco o começo, assim, eu trabalhei em rádio quando era garoto, então me sinto muito bem, muito, muito feliz estar aqui.
Voltando às origens, exato, então. Muito bem, muito bem. Não, pra gente é sempre um prazer receber grandes comunicadores. Hoje essa dupla não faz feio perante grandes convidados que a gente já teve por aqui, Mônica
Salgado. Já tivemos melhores.
Já tivemos.
Mentira.
Olha, vou te falar que assim, pouquíssimo se tivemos, viu? Eu vou te falar.
Tivemos no fim de 2017.
No fim de 2017 tivemos um dos
melhores voltam.
Incrível.
Os melhores voltam,
exato. Audiência pico, né?
Com filha a casa torna.
Mônica, você é jornalista de formação, durante muito tempo foi só jornalista, se é que é possível ser só jornalista. E na última vez que você esteve aqui, você estava no quadro do Video Show, tinha alguns outros projetos também. Hoje você é praticamente a influencer e uma businesswoman nesse universo de beleza, lifestyle e moda. É, mudou alguma coisa de um ano e meio pra cá nessa transformação 100% digital agora?
Caramba, mudou porque assim, acho que pela primeira vez nesses tantos anos de carreira, veja, estou com 39, mais de 20 anos de carreira, portanto, é que eu sou a minha própria marca 100%, minha própria mídia, meu próprio veículo, então tudo que eu tenho é meu nome. E isso, para quem foi habituada a trabalhar de outra forma, isso gera alguns constrangimentos, né? Porque é muito fácil você vender um título, é muito fácil você vender uma outra marca, você tá à frente, você defende com residentes, você não se constrange, né, se gabando ali dos seus feitos, mas quando você tá se vendendo, isso é uma realidade relativamente nova pra mim, é muito complicado. Você tá se precificando, você tá se vendendo, você, porque tudo que você tem é você, seu nome, seu corpinho e seu intelecto. Sim. Né, expandido ou não, mas seu intelecto. E então isso é uma coisa que às vezes ainda me, eu ainda estou em processo de adaptação com essa realidade. Mas sim, em um ano e meio as coisas mudam tão rápido, né? Os ciclos estão cada vez mais curtos, é impressionante. A velocidade está... Aí estamos na velocidade da luz.
Pois é.
Das transformações.
E tem muita empresa que já passa por isso, mesmo o lado corporativo, porque é muito conectada com o dono, com o líder, e aí já é difícil dividir a pessoa física e a pessoa jurídica. Você, como a marca, assim, deve ser ainda mais complicado, né? Separar essa história.
Não, total. Eu acho que essa confusão, essa simbiose de pessoa física e jurídica, ela já acontece faz um tempo na minha vida. Quando eu assumi a revista Glamour, por exemplo, no comecinho de 2012, fazer jornalismo já era você ser diretor de redação, era você ser uma geradora de conteúdo, você gerir uma marca, você ser meio que uma CEO mesmo de uma pequena empresa que era a sua revista, ainda que você fizesse parte de um guarda-chuva maior. Então, e principalmente com as redes sociais, né? As redes sociais colocaram a pessoa física ali muito sob os holofotes. Então, você não tem mais como estar à frente de uma marca sem se colocar, sem se expor, sem que seu público, sem que seu leitor, sem que seu espectador saiba quem você é. Pô, você tá... Desculpa a expressão pouco fina, mas você tá ali cagando regra na vida dele. Mas quem é você? Cara, você é casado, você tem filho? Qual a tua formação? No que você acredita de verdade? Quais são suas bandeiras? Então eu acho que quando a gente começou a Glamour, lá atrás, essa já era uma realidade muito, muito presente, assim, sabe? Você não sabe mais onde termina uma coisa e começa outra. Você realmente trabalha, você trabalha full time, porque você tem um celular na mão. E você é um pacote só, você não tem duas.
Você é seu próprio escritório, você não consegue fugir de si mesmo, né?
Não, foi. Pois é, isso é uma discussão filosófica muito profunda, mas não, você não consegue fugir de si mesmo. É muito difícil hoje em dia você ser apenas uma pessoa jurídica, né? E o público, e acho que o seu. E essas gerações mais jovens, mais ainda, querem saber quem é você, quais são os seus valores, o que você acredita, como é que você produz teu produto, como é que você. Então, acho que esses valores, essa transparência, essa autenticidade, eu acho que é cada vez mais importante no mercado como um todo.
Você foi a percussora da Glamour aqui no Brasil, né? Você acha que o sucesso da Glamour até hoje, que é uma das poucas revistas que ainda
Survivors.
Tem em papel, se deve ao seu, à sua criação? Porque eu vejo como se... Eu não consigo te ver longe, eu como uma pessoa que... público
Consola,
da Glamour, eu não
consigo
te ver longe da Glamour. A Glamour, pra mim, é você. E aí eu vejo a revista hoje em dia, em papel ainda, com tão poucas revistas em papel, né, vendendo na banca, eu vejo a sua potência dentro dela, do início até agora. Você acha que ela tá... devido ainda a equipe que você teve, a criação que você teve, a forma
condução,
que você conduziu,
né?
O início dessa revista?
Eu acho, Nath, que a gente construiu uma base muito sólida, assim, porque eu acho que a gente realmente liderou, assim, uma pequena revolução, não sei se me parece arrogante falar isso, mas assim, dentro do nosso segmento de jornalismo feminino, impresso, eu acho que a Glamour liderou uma pequena revolução, no sentido de colocar as pessoas físicas à frente do título, abandonar essa imparcialidade jornalística que já não cabia no momento de redes sociais, influenciadoras e blogueiras, colocando a sua opinião pessoal. A gente adotou um discurso mais informal, a gente adotou um discurso mais menos professoral, a gente adotou uma coisa de criação coletiva, assim, editorial, sabe? A leitora sempre participou muito da nossa criação, das nossas decisões de pauta, de capas, enfim. Então acho que a gente, com isso, foi bastante inovador na época, ainda que hoje pareça mais comum, blogueiras na capa, toda a revista põe, mas foi muito inovador quando a gente
disruptivo
fez isso.
Na época.
Foi muito disruptivo na época. Então eu acho que a gente, com isso, construiu um caminho que era muito nosso, que era muito autêntico, era muito da Glamour. A gente não olhou para nenhum outro título do Brasil quando a gente começou a construir essa história, e acho que por isso, por essa originalidade, por a gente ter escolhido um caminho que era genuíno, assim, com o que a gente acreditava que devia ser um veículo que estava nascendo em 2012 no mundo, eu acho que a gente construiu uma base sólida e uma legião de fãs. E é muito legal você falar isso, porque eu faço muita palestra, por exemplo, pelo Brasil, e até hoje, faz 2 anos que eu saí do título, bastante tempo, até hoje as meninas levam uma revista para autografar.
Sim.
Sabe, assim, pra eu autografar minha carta de editora. Então a gente construiu uma legião de fãs, de leitoras que me acompanham até hoje, sem dúvida, assim, a maior base das minhas seguidoras que me acompanham nas redes sociais e que me prestigiam.
Teoricamente foi uma potência, né, pra Glamour e pra todo o público, não só Tim, como enfim, o público da revista. A sua criação tá lá, e eu vejo até hoje, mesmo você não fazendo parte, você é inserida ali dentro. É muito bonito, parabéns.
Ai, muito obrigada.
É muita potência.
Feliz. Mim,
né?
Eu falo ser atriz, eu falo que eu ganhei meu Oscar. Eu acho que a Glamour foi muito meu Oscar. Eu fico feliz nessa vida que eu levei pelo menos um Oscar. O que vem pela frente eu ainda não sei, mas o meu Oscarzinho ali tava na minha estante.
Ah, legal. Dá pra ver que vem muito. Dá pra ver que vem muito.
Deixa eu aproveitar essa história do Glamour, e aí vou chegar do início aqui com o Flávio. Em que momento você pensou assim, o Brasil é pouco pra mim, acho que eu vou iniciar minha carreira na Europa? Vai, Glamour!
Não. O que aconteceu foi exatamente ao contrário. Era tão complicado começar... Começou no interior, lá de Rio Preto. Era tão complicado começar aqui, em São Paulo, que eu consegui começar pelo profissionalismo, pela indústria pujante. Muito tempo atrás. Vamos deixar os anos falar. Não é uma coisa
já
que
era
meninas...
euro. Já era euro.
Vamos deixar isso pra lá.
Era ditadura ainda?
Não.
Pra saber.
Depois do 25 de abril, pá.
Pedrinho já tinha voltado pra cá.
Já tinha. E a indústria aqui é tão pujante, tão grande, tão forte, o profissionalismo tão grande. Ainda é hoje, claro, mas era tão complicado começar aqui que um garoto do interior achava mais fácil começar em Portugal. Então eu fui pra lá, comecei lá, na W, do Washington. Lá era o Jaime Morão Ferreira. E foi ótimo, cara, porque assim, na verdade, ver uma cultura diferente, aprender coisas. Hoje Portugal tá na moda, né?
Todo mundo do Brasil, socorro.
Portugal é a nova Miami pro brasileiro.
Eu tenho muitas amigas morando lá.
Exato,
muitas.
Então. E é uma coisa. Então, antecipei tendência.
Tá,
você é um trendsetter,
tão disruptivo,
né?
Quanto o que a gente tava dizendo aqui.
Assim como a Mônica tem essa relação com a revista Glamour, não dá pra falar de Portugal sem falar do Flávio Weiss.
Não, e pra mim é uma honra. Eu adoro aquele país. Eu adoro aquele país por vários motivos, né? Você sabe que hoje tem o Web Summit lá, que fala sobre tecnologia. Tudo aconteceu assim. A crise de 2008 foi significativa, foi marcante pro país. Porque com essa crise, houve um rearranjo como é que se pode dizer, do inconsciente coletivo, onde o povo todo, no geral, lá em Portugal, falou, não, a gente precisa mexer nas coisas, a gente precisa evoluir, a gente precisa ir pra frente.
Era um país velho por muitos motivos, né?
E isso acelerou uma mudança do, desse inconsciente coletivo, que proporcionou coisas incríveis. Hoje, os portugueses, os publicitários portugueses, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, Nova York, em diversos países, tem muito publicitário português, porque nessa época o pessoal saiu, foi e brilhando, né? E isso, no geral, melhorou todos os serviços, tal, a ponto de virar, depois da crise de 2008, lá para 2013, 14, começar a virar uma tendência, né? Isso, e está até hoje, né? Hoje é um país incrível para se empreender. Né? O Web Summit ajudou nisso aí também. Sim. Ou seja, isso aí tem uma mensagem pro Brasil também, né? A gente tá passando momentos muito complicados, né? Economicamente falando. Vamos ficar só na economia.
Politicamente falando.
Não, economicamente falando. A gente estava até comentando aqui, aliás, está na hora do rapé. E na verdade, isso pode ser uma. Dessa parte que a gente está vivendo, dessa época que a gente está vivendo, pode aparecer muitas coisas boas, eu espero. Né? Mais para frente. Uhum. Acho que.
É que é um pouco que o papel da publicidade tem desde sempre, né? No momento de pasteurização e de falta de criatividade, você entra com uma solução criativa para mudar, não necessariamente um mercado, mas o ânimo do país, inclusive, pode ser feito isso por meio de criatividade.
Com toda certeza, e a publicidade sempre teve um papel importante em trazer, em puxar, né? Fazer o push. Para quê? Para que a gente se almeje alguma coisa, né? E não só a gente constate, mas a publicidade servir também para, poxa, olha, vamos elevar o nível, vamos puxar. Sim. Acho que a gente, como publicitário, tem essa missão em cada trabalho que a gente faz.
Só para amarrar um pouquinho, quando foi a hora que você falou assim, agora eu preciso voltar ao Brasil? Que momento?
Cara, foi muito legal, assim, eu morei 5 anos lá.
Aonde?
Eu morava em Cascais, onde moro ainda. Assim, vou para lá sempre. Mas trabalhava em Lisboa. E o momento foi o momento de um jovem, né, que começa a carreira lá e fala, e no Brasil, como é que seria? Ah, será que seria interessante? Será que eu daria conta do recado? Será que eu conseguiria ser um bom profissional? Aí, mas mais uma vez São Paulo era algo assim impensável, de tanta coisa, tanto profissionalismo e tal. Ah, vou para Curitiba, onde havia ótimas agências lá, mercado lá, regional muito forte. Fiquei 6 anos lá. Até que fiz um trabalho razoável lá, interessante, nacionalmente falando, e que tem a ver com as campanhas de AIDS e tabagismo, que nos fizeram fumar menos e usar camisinha.
Pergunte
eu participei
por quê?
Dessa. Pergunte por quê?
A indústria do cigarro está querendo você.
Meu Deus, não acredito que ele
lembra. Isso daí foi em Sonores com Magrão, né?
Exatamente.
Leão e Cane.
Ganhou a Leão e Cane. Foi o primeiro Leão de rádio em Cane. A UMAP teve um bronze nesse ano e nós tivemos um bronze nesse ano também. E aí, pelo bom trabalho e tal, a gente veio trabalhar para a África, na agência do Nizam. Do Nizam, do Gordilho, do Márcio Santoro, da Olivia.
Luiz Fernando.
E a gente é muito amigo e tal. Pô, foi ótimo. Essa foi a trajetória, né?
Sensacional, sensacional. Esse é Flávio Whiteman da Tekken Soul. Mônica, a gente falou um pouquinho da sua transformação durante esses últimos anos, especialmente do último ano e meio que a gente já tinha batido um papo anterior, mas a comunicação com o público feminino nesses 2 últimos anos se transformou absurdamente também. Como você percebeu com a questão do empoderamento, com a questão do lugar de fala, dos cuidados, de mais voz, um tom de voz diferente para se falar sobre o público feminino dentro das empresas? O que você acha que mudou na comunicação com o público feminino dos últimos 2 anos pra gente não ir de uma pré-história tão grande que são os últimos 10 nesse quesito?
Mudou drasticamente, assim, eram esses termos hoje que a gente escuta diariamente, empoderamento, sororidade, eram termos que a gente, na época que a gente começou a revista, a gente não falava. A gente trazia um conteúdo diverso porque a gente sentia um chamado, a gente sentia uma necessidade. A gente fez vários trabalhos nesse sentido na época, com meninas, enfim, plus size e então a gente trabalhava de alguma forma assim, já nesse sentido, mas sem dúvida não eram termos, não eram bandeiras levantadas pelas redes sociais, porque acho que as redes sociais tiveram um papel também muito interessante nesse fenômeno, né, de disseminar essas mensagens e de trazer todo mundo para a discussão, de dar voz. O mercado publicitário também, obviamente, ajudou muito também dando voz para essas pessoas. Eu acho que as empresas, os departamentos de marketing, as próprias marcas, né, também exigiram isso do mercado e das revistas. Então eu comecei, quando eu tava saindo da Glamour, eu comecei a pegar esse superaquecimento desses termos todos. E é uma reação em cadeia, porque a leitora exigia da gente, né, quem consome o conteúdo que a gente gera, exige da gente. O mercado também, anunciante, passa a exigir projetos que falem essa língua, que falem com esse público. Então fica um círculo virtuoso, assim, muito interessante, sabe?
E hoje você é colunista da Marie Claire, que é uma das maiores revistas feministas, né, que gera discussões
desde sempre, né? A Marie Claire tem esse posicionamento.
A agressão verbal é onde é um veículo que a mulher tem voz para falar sobre ser mulher, o poder de ser mulher e o que acontece sendo mulher. Como é que você vê a reação de mulheres que ainda não estão nesse movimento quando atingem negativamente uma proposta da revista, como uma capa gay, como uma capa falando sobre agressão física? Como é que você enxerga o posicionamento de mulheres que não estão ainda nesse movimento e que atacam negativamente o trabalho de vocês?
Completando, desculpe. E também nessa relação que a Natália está falando, também por que que elas julgam isso ser chato? Por que que essas mulheres que falam que isso
jogam contra o próprio?
Eu acho que é muito interessante isso, porque porque eu acho assim, no caso da Marie Claire especificamente, isso faz parte do DNA do título mundial desde sempre. Então a Marie Claire não abraçou causas oportunisticamente. Isso realmente faz parte do coquetel editorial da revista desde sempre. Eu acho que agora, até como resposta a toda essa movimentação social, eu acho que a revista talvez esteja carregando não no sentido negativo, porque de novo eu acho muito autêntico e genuíno, mas carregando na tinta, ou seja, essa pegada editorial talvez esteja mais latente que nunca. E eu acho que o público da Marie Claire sabe disso, compra a revista por isso, admira e aplaude isso. Então eu acho que o público lá, eu não sinto essa reverberação dessa forma. Agora, fora, às vezes em círculos que eu frequento.
Fora do público da Marie Claire.
Do público que já compra a revista.
Minha pergunta é fora.
É o que eu ouço muito. Isso.
A revista, fora do público que está nesse movimento e que consome.
Está sendo observada como uma revista mais radical e mais agressiva na defesa.
Feminista. Hoje em dia, quando fala feminismo, parece que é um palavrão. Né? As pessoas, muitas mulheres se sentem agredidas quando você fala eu sou feminista. E não...
Eu acho que ainda tem muita desinformação, né, com acerca do que é realmente o movimento feminista, do que ele pretende, do que ele prega. E acho que tem extremos que realmente acabam ficando, por serem extremos e por chamarem atenção. Então, por exemplo, quando a revista coloca na capa uma atriz com o seio de fora, quando a revista coloca na capa uma atriz que não depila a sua axila e que não se sente confortável se depilando e tá levantando ali aquela causa como aquilo sendo uma escolha dela. Por serem coisas que chamam a atenção do público, porque são personalidades conhecidas e são causas muito extremas, isso acaba reverberando e se tornando sinônimo de um movimento, como se a gente estivesse falando apenas de questões estéticas, de valores estéticos, e na verdade o movimento é tão maior que isso. Agora eu acho que como todo novo conceito que gera buzz e que as pessoas não têm muita informação ainda a respeito, que a gente tem discutido mais e visto nas redes sociais mais a lacração e o oba-oba do que de fato ali consistentemente o que é o movimento, eu acho que é a curva natural de todas as coisas, assim. Então é novidade, as pessoas ainda não se aprofundaram no tema, as pessoas estão se divertindo lacrando nas redes sociais, então a gente está vivendo esse movimento extremo. Então eu acho natural que eu ouça de muitas amigas minhas, ai, mas isso não me define, esse movimento não fala comigo, eu imagino, eu sou super vaidosa. Então olha a confusão inversão, né, de valores.
O próprio termo feminismo, tem muita gente que ainda acha que assim, não, eu não sou nem machista e nem feminista, eu não vou pra um lado nem pro outro. O termo é mal entendido por quem não conhece, porque acha que é o inverso,
é agressivo,
né?
Parece.
Sendo que assim,
se você não for feminista, você
nome,
é machista.
É, o nome ideal, teoricamente, seria o neutrismo, né? Porque o feminismo prega a igualdade, não o poder feminino não perante o homem. Mas o nome é ruim, feminina, né? Até, total, Flávio, como branding, né? Como marca, o nome talvez seja ruim nesse sentido, né?
E olha só a oportunidade, que isso aqui é um brainstorming, né? Olha só a oportunidade para se implementar um outro. Talvez, se fosse.
Corrigir. Se fosse sua conta.
Exato. Você acaba complementando a causa com novos vocabulários, como você pôs aqui.
Neutrismo.
Neutrismo. É uma boa ideia.
Porque de fato.
Também tem a questão do seguinte: quando você fala machismo, é negativo. Consequentemente, o ismo do feminismo acaba soando como negativo.
Se associa ao radicalismo, né?
Você se sente agredida quando eu sou feminista. Nossa, que horror. Suvaco
peludo, não se depila.
Embora você tenha, né, Nath?
Embora a gente já tenha assumido essa questão, mas aí é uma escolha nossa.
Já o Emerson depila inteirinho, mas
eu tenho pelo na fila e não sou feminista.
Pois é.
O Emerson depila, eu já vi.
Gente, a gente vai rapidinho para um rock and roll. Afinal, a gente também precisa tocar música aqui no Rock Reclame. Do Paris, diante de todo esse papo, o que você vai tocar pra gente?
Olha, cara, eu vou puxar uma música que é do Three Dog Night. A música chama-se An Old Fashioned Love Song.
Que bonito. Fala de novo, que eu achei bonito.
An Old Fashioned Love Song.
Que bonito.
Uau, bonito. Fala de novo, achei bonito.
Apaixonei.
Tô treinando uma semana.
Lembrando que, excepcionalmente, esse Rock Reclame é gravado durante o Cannes Lions Festival Internacional de Criatividade. A gente tá lá na Riviera Francesa, trazendo pra vocês todas as novidades do mundo da comunicação.
Completamente embriagado.
Menos eu.
Pô, essa hora é 3 da manhã em Cannes. Nossa, então, assim, não é, não tá fácil pra gente, não, viu? Mas fica ligado, acompanha a gente lá no facebook.com/programa reclame, no Instagram do Programa Reclame também. E a gente volta já já.
Rock Reclame.
Kiss. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, como todas as noites de terça-feira, trazendo pra você destaque sobre criatividade, inspiração, comunicação e marketing com muito bom humor, tirando a parte que o Emerson Souza participa, mas a gente já tá acostumando com a falta de conteúdo.
Ah, se acostuma com tudo.
Tudo. Só não, um dia que eu tomar um processo, eu vou ficar quieto. Lembrando que a gente excepcionalmente está gravado nessa terça-feira, dia 18, estamos acompanhando em loco lá na Riviera Francesa, o Cannes Lions 2019, para trazer para vocês todas as novidades do maior festival internacional de criatividade, mas não deixaríamos vocês sem Rock Reclame, então estamos com a jornalista, influencer e craque Mônica Salgado, além do CCO, sócio fundador da Tech & Soul, Flávio Whiteman, outro craque da nossa indústria criativa.
Além de contrabaixista também.
Além de contrabaixista. A gente já tá vendo aqui com o Paulinho Cali aqui na YB.
Bateria também, Mônica também toca bateria.
Vamos juntar essa galera e fazer alguma coisa, fazer uma jam pesada aqui. O Edu Pares também é DJ.
Toca clarinete.
Ele pode botar o BG pra gente.
Chacoalha. Eu canto.
Boa, com essa voz, meu Deus do céu. Flávio, você, assim, teve uma carreira de sucesso em Curitiba, se destacou lá, teve vários cases que inclusive a gente comenta depois, mexendo com Igreja Católica, falando de camisinha, sim, contra o fumo, etc. Veio brilhar na África, em São Paulo, numa época que a África estava despontando como uma nova grande agência no mercado, trabalhando com Luiz Anguanais. 2 anos pra cá, resolveu juntar outros grandes talentos, Cláudio Calim, Cláudio Gora, Fernando Amino, e abrir a própria agência Até Quem Sou, num momento complicado de empreender, especialmente na comunicação. O que te levou a falar, não, agora eu vou tocar o meu negócio mesmo, com outros modelos de remuneração, com outra forma de trabalho?
Eu acho que pegando o que a Mônica estava comentando, né, de 1 ano e meio para cá mudou muita coisa, ela sentiu, ela falou. A comunicação, não existe época melhor para se empreender em comunicação do que hoje. Por quê? Porque a comunicação, ela muda a cada momento, você aprende coisas novas, você consegue oferecer coisas novas a cada momento para os clientes. Isso se você tiver um modelo de agência que te permita fazer isso, perfeito. Mas agora, a gente está num momento, sem falar de economia, mas num momento criativo fantástico, onde uma pessoa é um veículo, é a própria mensagem, ela consegue, ao mesmo tempo você tem veículos que ainda falam com muita gente, ou seja, você tem N possibilidades de dar uma solução criativa, bacana, negocial para o seu cliente. Então, o momento é fantástico para a criatividade, para se começar na publicidade, para se trabalhar com isso. E em relação a isso, se você tem um novo momento, você não pode ter um modelo antigo. Gente, na boa, a gente aprende a cada dia, aprende com os mestres, né? E vai em frente.
Evolui.
E por isso a gente criou um modelo completamente novo, onde a gente consegue, desde o modelo de remuneração, isso é um papo chato até, mas principalmente um modelo criativo, onde daqui, sei lá, se eu for fazer, por exemplo, uma campanha para uma marca feminina, eu poderia ter o cliente da Mônica trabalhando junto, fazendo uma campanha criativa com a gente. Uhum. O nosso modelo permite isso. Uhum. Né? A gente não vai trabalhar junto o ano todo, mas durante duas semanas a gente pode trabalhar.
Um projeto específico.
Inclusive, podemos mesmo, vamos trocar
cartões. Boa ideia.
Toma meu cartão. Agora tem um insight aqui.
Arroba a Mônica G. Salgado.
Programas, muitas pessoas saem daqui já com negócio.
Geralmente, a gente só não consegue negócio pra gente ainda.
Agora, pros outros,
a gente consegue bastante.
Pra isso sair do discurso e entrar na prática, requer um pensamento anterior que tem a ver com os princípios econômicos e modelo de remuneração e negocial, porque senão você não consegue. Uhum. Então a gente está num mercado hoje que a maior parte das empresas de comunicação tem um determinado modelo. Um modelo e entrega determinados produtos, digamos assim. A gente resolveu desconstruir tudo. Nós e acredito que algumas novas empresas,
inclusive antigas, que entenderam esse novo momento.
Exato.
Porque só para quem não entende muito do modelo do mercado, ouvinte da Kiss que não conhece tão bem, assim, historicamente o mercado publicitário vendia espaços para essas mensagens, né? Compra espaço da TV, espaço no rádio, espaço na revista, e recebia pelo espaço, não pela ideia, nem não pela criatividade, pelo tamanho do projeto. E hoje em dia, cada vez mais, você ou é sócio dessa ideia ou desse produto junto com o cliente, ou cobra pelo trabalho criativo, que é o que faz muito mais sentido, né? Um pintor vai cobrar pelo quadro, né? Não pelo preço da tela, né?
E tem de tudo, tem desde o modelo antigo, que se o cliente precisar, tem que fazer, e você faz. Sim. Ou seja, tudo vai da dor do cliente. O cliente sofre uma dor que a comunicação vai solucionar. Poxa, vamos fazer alguma coisa de acordo com isso. Desde também da gente ser sócio, partner, né? De determinados objetivos, de KPIs, até, enfim, todo jeito. O importante é usar a comunicação para solucionar um problema e ser bem remunerado por isso. Uhum. Ponto.
Sensacional. Agora me fala uma coisa, Flávio. Você tá falando que a criação está num momento muito bom, né?
Sim.
Como é que você vê quando uma criação que fala de diversidade é podada, é tirada do ar? Você acha que é uma criação... Como é que você vê isso? Porque eu acho que a gente está... Eu acho que a gente está num momento muito difícil para se falar as coisas.
Sim.
Eu entendo que
Sim.
nós estamos muito expandidos na criatividade, em tudo, mas eu acho que a gente está num momento muito difícil de poder
se expressar.
Então eu vou te contar,
Natália. Como é que você vê isso?
Eu vejo da seguinte maneira.
Especialmente que você atendia Banco do Brasil, inclusive, né?
Sim, sim. Eu vejo. Há uns anos atrás eu atendi Itaú muito tempo também. Uhum. Banco BTG também, enfim, bancos é uma área bem boa. Tem uma coisa que é muito simples de entender. Fala para um adolescente, eu tenho duas filhas maravilhosas, a Débora e a Rebeca. A Rebeca tem 17 anos. Você sabe como que eu falo para ela não fazer uma determinada coisa que eu acho que ela não deve fazer? Eu falo assim, filha, o que você acha de você repensar esse negócio aqui? Por que que eu falo assim? Porque se eu falo para ela não, ela vai achar maneiras criativas de fazer aquilo que eu disse para ela não fazer. Eu como pai, assim, coisas bobas, né? Da mesma forma, a criatividade hoje. Quando alguém te proíbe alguma coisa, meu Deus do céu, vem aí uma avalanche, vem aí uma força, vem aí uma onda.
É só ver a resposta da sociedade.
Vai ser maravilhoso.
Contratou as mesmas pessoas, né?
Pra fazer
genial. Maravilhoso. Mas eu sinto que a gente tá com muito veto de fala, de criação.
Mas eu acho que a cada veto vem, é o que a gente fala de contracultura. A cada veto vem uma coragem, vem uma criatividade.
Rebeldia.
Vem uma rebeldia. E isso é muito bom. Eu vejo dessa forma.
Assim, desculpa, uma curiosidade minha, porque recentemente, umas semanas atrás, a gente teve um caso da Natura, de uma campanha da Natura, que foi ao ar e também foi boicotada, era um beijo de duas meninas. E
de
a
homens também.
De homens também. E a Natura também é uma empresa que tradicionalmente trabalha essa questão da diversidade desde sempre nas suas campanhas.
Bate nessa tecla,
é o super autêntico também. É, agora, muito difícil você ser uma empresa de beleza hoje, né? Muito difícil. Porque ao mesmo tempo que você tem que se posicionar e o mercado e os seus próprios valores te obrigam a te posicionar, automaticamente você está eliminando uma fatia importante de consumidores.
Em qualquer sentido, né? Se você for muito pro lado tradicional e estético, você apanha de quem é liberal.
Exatamente.
Se você for pro outro lado, você apanha de quem é
tradicional. Então, assim, a saída ainda é se posicionar e pagar esse preço?
Então, tem um fenômeno muito recente, ótimo que você lembrou disso, chamado woke. Né, que lembra um pouco o Despertar, que começou a ser identificado com a campanha da Nike, do Kaepernick.
Isso,
Kaepernick. E outras também vêm por esse caminho, como a KFC fazendo o fuck lá, mudando, que tem exatamente a ver com isso que você falou. A campanha da Nike, quando ela colocou essa campanha, ela escolheu um lado.
Uhum.
E ela perdeu do outro. As ações caíram avassaladoramente.
Mexeu em negócios, literalmente.
As pessoas. Teve gente que queimou tênis. E aí a Nike fez até um filme pra você queimar com segurança.
Um anúncio, isso foi sensacional.
Essa resposta rápida.
E sabe o que aconteceu meses depois? As ações subiram muito mais do que estavam, porque ela se posicionou, as vendas cresceram pra caramba. Ou seja, o que a Nike com coragem tá fazendo, e provavelmente a Natura com coragem tá fazendo, é escolher um lado.
Uhum.
E na verdade.
Não dá pra ser neutro. Nesse
momento não dá.
Você não é neutra, eu não sou neutro. A marca, a gente viu que a marca agora, as marcas precisam ter voz, elas não podem ser neutras.
Uhum.
Elas vão ter coragem pra isso? Vejamos os próximos capítulos.
Sim.
Pois é. E é interessante que quando é legítimo, isso já tinha acontecido com o Boticário, quando patrocinou a novela com o Beijo Gay, que fez o rolou um boicote gigantesco, e depois disso as vendas aumentaram perante o que era antes da novela. Natura já tem visto isso, porque também não arredou o pé, não pediu desculpa, porque acha que é uma coisa legítima e colocou isso de
também,
verdade. C&A, o Burger King nessa história também, chamando os atores do filme de Banco do Brasil que foi vetado pelo governo. Então, assim, o negócio, pelo menos pela minha visão, acho que a Mônica e o Flávio têm mais propriedade pra comentar isso, é ser de verdade também, porque o que a gente percebe são muitas marcas chegando falando: olha, gente, empoderamento, olha, gente, o negro, olha, o gay, vamos pegar uma carona porque a gente ganha mais seguidor, mais negócio e tal. E aí, acontece o contrário, né? Você tem um ganho no início e depois você dispensa
sem
ter legitimidade.
Sem dúvida.
Mas essas marcas, por exemplo, a diversidade tá no DNA delas, sem dúvida.
Mas também a gente fica taxando, às vezes, eu penso nisso também, de oportunistas as marcas que estão embarcando nessa agora, e também tudo bem.
Se for de verdade, né? Se não for
tipo, antes tarde do que nunca.
Antes tarde do que nunca. E se estão acordando e abraçando, pô, legal, segue firme, porque é o caminho do mundo, né?
É, talvez o problema seja algumas marcas que, assim, não tem uma identidade, e aí, assim, hoje a mulher no comando é importante, vamos falar sobre a mulher do comando. Daqui a 6 meses, não, o negro tá embaixo, vamos falar do negro. Aí depois, o futebol. Futebol tá legal, então vamos falar de futebol.
É a marca ou é quem atende a marca? Tem que ver também, porque pegar carona em onda também é super da publicidade, né?
Sim, mas assim, cada vez mais, isso, quando não é de verdade, isso é identificável pelo consumidor.
Claro. Olha, tem um lema lá na agência que é na Tech & Soul, que é: se tem fake news, tem que ter real ads. Ou seja, não experimente nunca fazer um fake ad, porque se você fizer, você será processado e só vai perder. A publicidade, ela tem que pegar alguma coisa de verdade e trazer pra frente, pra cima. Quem não faz isso, se arrepende amargamente. Quem faz isso, tá fazendo obrigação. Porque publicidade acabou virando isso. Você tem que exacerbar, talvez exacerbar ou falar sobre uma qualidade de um determinado produto, mas uma coisa verdadeira, né? Se tentar fazer, tentar enganar, truquinho, olha, a gente vê que paga caro, paga muito caro.
Ô, Mônica, você trabalha aí com os influenciadores, você é uma influenciadora, você foi jurada de Cannes numa categoria que julga esse profissional, esse novo profissional.
Debutou, né? A categoria super nova.
Né? Olha que honra.
No festival.
Foi incrível.
E aí a gente tá falando dessa discussão de o que é verdade e o que não é verdade, de como um posicionamento equivocado ou um posicionamento simplesmente pode causar muita discussão. como evitar briga nas redes sociais? Você tem essa fórmula?
Olha, eu vou te falar, eu me meti em uma vez, isso na época da Glamour ainda, que foi tão sério, me marcou tão profundamente, que a gente foi fotografar em Tóquio uma vez, e desde o começo da revista, por ser Tóquio, um destino super pop e tal, tinha tudo a ver com a personalidade colorida da Glamour, a gente sonhava em ir, era muito caro, impossível, assim, aí a gente encontramos uma marca que bancou e a gente foi fotografar a Sasha. Quando a
Quer
Sasha,
falar qual
a filha,
é a marca?
Foi a Coca-Cola Clothing. Coca-Cola Clothing, é. Que ela foi, mas foi, isso foi em 2016, talvez, que foi quando ela tava surgindo, ela tava, enfim, se lançando como artista, tinha recentemente aberto as redes sociais dela que eram fechadas.
A Sasha,
enfim.
Filha da Xuxa.
A Sasha, filha da Xuxa.
Okay.
E aí, a gente tava muito feliz e a gente, pra comemorar a notícia de que a gente também, pra lançar um teaser, pra deixar as pessoas curiosas e tal, a gente fez uma gracinha nas redes sociais fazendo yellow face, que é tipo puxando os olhinhos. Era um bumerangue. E aí todas pimponas, fomos lá, publicamos, e ai que legal, você quer, ai vai gerar war buzz, todo mundo vai ficar perguntando quem vai ser a nossa capa. E a gente se fudeu, assim, profundamente. Assim, porque a reação no Brasil não foi tão... não teve tanta gritaria aqui no Brasil, porque acho que aqui a gente tem um...
A gente considera tudo brincadeira.
Por completo, uma linguagem, o desconhecimento cultural, isso pra mim nunca tinha passado como ofensivo, assim, mesmo. Eu não realmente tinha essa ignorância cultural. E isso reverberou lá fora. E o problema foi quando isso reverberou lá fora. Tem um blogueiro, que é o Brian Boy, que é um blogueiro que foi, inclusive, o grande precursor de blogger no mundo da moda. Ele é antigo. E ele se sentiu profundamente ofendido e ele publicou isso, ele deu um regram. Não contextualizou, obviamente, porque não deve nem conseguir ler português, não contextualizou o porquê daquela comemoração, tirou a foto do seu contexto, publicou, marcou toda a indústria da moda oriental.
O que ele alegou?
Ele alegou que aquilo era ofensivo. Que aquilo era o que fazer yellow face reconhecidamente no mundo é algo ofensivo para o povo oriental.
É preconceituoso com o povo oriental, porque você foca numa característica física.
Entendi. Não, só para ficar claro para todo mundo.
Pois é, porque também não era claro para mim. E a gente aprendeu ali a duras penas como fazer esse gerenciamento de crise, né? Quais são os passos ali, sim, que são importantes. Que é primeiro vir imediatamente a público e pedir desculpa. E não é desculpa quem se sentiu ofendido. Não, desculpa.
Desculpa,
ponto. Isso com muita agilidade. Então a gente teve muita agilidade na resposta.
Mesmo dia, o dia seguinte, como é que foi essa agilidade?
Foi no dia seguinte, porque demorou um pouco, quando a gente viu que a coisa realmente estava num tamanho, e obviamente não dependia de mim, era uma coisa que eu tinha que consultar todo o board
internacional
do Grupo Globo para fazer essa resposta pública e oficial. E então, assim, você admitir o seu erro, você pedir desculpa com agilidade, e você se colocar muito no lugar, e que na verdade ali naquele caso era bem real, no lugar de eu desconhecia, eu sou humana, eu erro e vou aprender com esse meu erro, com esse episódio, já tiramos uma lição e vida que segue.
Coisas, né?
E aí você acaba provocando uma empatia no outro, tipo assim, ah não, pô, realmente, eles estão se colocando numa posição vulnerável, de que desconheciam o fato de que era ofensivo e que estão aprendendo com esse episódio. Então é uma mensagem ali, eu acho que é crucial, assim, nesses momentos de gerenciar a crise online. Mas tá muito difícil, cara. Eu fico pensando que talvez seja muito bom eu não ser diretora de revista feminina hoje em dia, porque do jeito que eu gosto de uma boa briga, seria difícil pra mim, assim, manter a minha sanidade nesse universo.
No júri de Cannes, a discussão gerava muito em torno desse posicionamento? Como era os critérios do julgamento de social influencer em Cannes?
Cara, foi uma semana mais, talvez das mais surreais da minha vida. Foi uma imersão. Nosso grupo tinha muita. A gente teve 6 dias de trabalho, foi um dos grupos mais longos. A gente tinha muitos trabalhos a serem analisados. O trabalho pré já foi enorme. E aí nós ficamos nos primeiros 3 dias só fazendo uma pré-seleção de maneira única, cada um com o seu computador, e depois abrimos para as discussões. E a grande questão que se colocou no começo, como a gente estava estabelecendo os padrões para os anos seguintes, né, a gente se colocava muito a seguinte questão: o que teria mais mérito, né, uma campanha que foi criada e pensada exclusivamente para as redes sociais, ou uma campanha que foi criada para a TV, por exemplo, o anúncio de Super Bowl, e que reverberou nas redes sociais, né? Isso tem o mesmo peso? Vai ter o mesmo peso dentro do nosso julgamento? No fim, a gente se questionou e não chegou a uma grande conclusão, porque a gente também divergia de opiniões. Sim. Porque, na verdade, toda a campanha publicitária, ela foi feita para reverberar e para dar o que falar. E hoje ela dá o que falar onde? Nas redes sociais,
sim,
que era a nossa área de atuação. Mas, no fim, então essa foi uma discussão que a gente colocou muito fortemente. No fim, o nosso leão foi para uma campanha de Nike, né? Que foi Nothing Beats a Londoner.
É, Ninguém ganha de um londrino.
De um londrino.
Muito focada no mercado de Londres pela Nike.
De Londres, né? Mas assim, totalmente moldada para as redes sociais, para o universo digital.
Inclusive então, os filmes, né?
Então, no fim, eu acho que isso é uma mensagem positiva que eu acho que o nosso júri deixou para os próximos anos. Assim, é realmente você tem que pensar numa peça que realmente. E craft, né? Fazer, construir essa peça para que ela realmente funcione bem em cada mídia de redes sociais. Existentes, e cada vez existe mais, né? Ou seja, o trabalho está se multiplicando.
Nesse quesito, Flávio, um dos grandes trabalhos que você assina a ficha técnica, por exemplo, que muita gente vai lembrar, é o Bebê Sem Papel do Itaú.
Sim.
Que foi uma... que era ele rasgando a conta para destacar que agora a conta era digital, você podia escolher para não mais receber a conta em casa e fazer alguma coisa mais interessante com o papel, que no caso era a criança, o bebezinho morrendo de dar risada porque o pai estava rasgando o papel.
Exatamente.
Isso bombou super, foi mais de 3 meses no YouTube como a principal mensagem publicitária vista e etc. E nasceu de um vídeo real, né? Que vocês pegaram os direitos ali e encontraram uma saída. É um pouco do futuro que você imagina? A cultura popular se transformada a favor de uma marca?
Sem dúvida. Em 2011, final de 2011, comecei em 2012, esse vídeo caiu na mão, era uma referência. Ele tinha 4 milhões de views lá nos Estados Unidos. Aí eu olhei o Analytics, e pelo Analytics, a maior parte das pessoas que tinham visto pertenciam aos Estados Unidos, ou seja, daqui não era muito conhecido.
Não era tão popular.
Exato. Aí eu peguei esse vídeo, que é o bebezinho, é o pai que rasga o papel, o bebê dá risada. Acho que vocês lembram desse vídeo.
Sim, claro.
Então, eu mostrei pra minha mãe achou o máximo. Uhum. Aí o briefing era muito simples, era assim, poxa, agora eu tenho que, pra me descadastrar do meu extrato, que chega em casa impresso, eu preciso entrar no site e descadastrar. Ou seja, era muito complicado dizer isso. E a gente pegou uma frase muito simples, que é: use o papel somente para o que vale a pena. Ou seja, fazer uma criança rir. E foi um sucesso. Acho que no case da África, no final, estava dizendo que 600 mil pessoas tinham
se descadastrado
e quando começou, apenas 40 mil tinham se descadastrado. E tem uma coisa incrível.
E sem ninguém falar, descadastrar, né?
Sim, 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 não. O briefing não. É só a pessoa
entrar em www.
E o que era maravilhoso, né? Que isso tem a ver com as redes sociais. Por que que o pai publicou esse vídeo? Porque era um application job da crise de 2009, 2008, 2011 nos Estados Unidos. Que ele tinha recebido, você não vai ser empregado aqui e tal. Uhum. E ele pegou, rasgou, e o filho deu risada, ele pôs uma câmera e gravou isso. E pôs na internet. Chegou às nossas mãos, e aí eu decidi, né? Falei, pô, vamos apresentar isso. Apresentou, aprovou. E o que é legal é que muito provavelmente contribuiu bastante depois para a faculdade do bebê,
Sem dúvida,
o menininho chama Mika.
É. E outra coisa importante de falar, né? Não é porque você achou esse vídeo na internet, você puxou, botou o logo do Itaú e usou, né?
Foi
isso, passa por um trâmite enorme de direitos
autorais. Você adotou a criança, inclusive.
hoje é um dos redatores mais premiados da Tekken.
Tá aqui no estúdio hoje.
Ela abre, toca uma música, entra a criança.
Diretor de arte da Tekken hoje.
Maravilhoso.
Muito bom.
É um problema grave de direitos autorais, assim, mas é muito interessante quando muitas vezes o próprio audiência, isso acontece muito com fan filme, né? Você vê as campanhas, muita coisa nascendo porque um fã de uma marca ou de um produto específico criou alguma coisa interessante, melhor do que uma agência, porque conhece mais, é mais apaixonada, etc. E você traz o cara pra criar junto com você, desenvolver junto.
Mas a coisa incrível da loucura que é da Torre de Babel, que hoje se comunicar no mundo, é que os direitos autorais ainda permanecem sagrados, né? Isso não importa se é Facebook, o que é. Direitos autorais são direitos autorais. Ainda isso bem, protege, né? Todo mundo, né? Uhum. Protege todo mundo que
Mas você usou o vídeo original?
Sim, a gente entrou em contato com o pai, a gente comprou o vídeo original, a gente repintou.
Nossa, como se classifica, né, isso?
Através de um agente. O pai, no caso, não tinha um agente. A gente pediu para que algum advogado fosse o agente dele, algum advogado americano, e aí fez todo o trâmite e se comprou os direitos do vídeo. É tranquilo.
Valor? Vamos falar de valor, porque é interessante saber isso.
Eu não perguntei dessa fase, vou um pouco mais direto, mas vamos lá. Para
começar, assim, eu não lembro direito o valor, mas era muito, muito, muito menos do que custa
produzir alguma coisa.
Uhum. Produzir um filme. Não, muito menos.
Que legal. Tipo, comprar um conteúdo, tipo um vídeo na Get Image da vida, por
exemplo. É bem mais caro, mas.
Mais caro que um banco desses.
Exato, mas.
Menos do que abrir câmera, pegar um bebê.
Só pra todo mundo ter uma noção aí.
E o que foi engraçado é que um jornal, na época, ligou pro pai do menino e falou: vocês sabiam que tá sendo usado?
Ah, não acredito.
Sim. E o pai do menino ligou pra gente: vocês acreditam que ligaram pra gente?
A gente super acredita, infelizmente.
Mas graças a esse jornalista, que foi um bom jornalista, veio essa história que o pai tinha perdido o emprego e aquele papel era application job negativo, uma coisa ruim e uma coisa boa.
Olha, que legal. Criou outro novo fato, requentou a campanha.
Isso, a campanha foi à frente, a gente fez um outro filme, ou seja, mais um cachê pro Mika.
Poxa,
Mika, entre o
Mika
e o repórter Ariano, né, ajudou o cara no final.
E o Mika tá aqui, inclusive, ó.
Pô, o cara rasgou meu roteiro, meu. Como que eu vou fazer as perguntas?
Acabou, roteiro.
Edu Paris, chegou a hora de mais uma canção. O que você vai pensar pra gente aí nesse
agora? Agora que você rasgou o papel, eu falei.
Não, mas eu tô de core salteado aqui. Já que a gente tava falando sobre os direitos, o feminismo, falando sobre os direitos da mulher, falando sobre os direitos autorais e mais. Vamos ouvir Beast Boys com Fight for Your Life.
Sensacional, sensacional. Lembrando você que a gente tá em Cannes, esse programa excepcionalmente é gravado, então acompanha a gente lá. Só o Edu Paris que não tá fora do estúdio. E aí, se bobear, ele entra ao vivo, assim, ele é desses. Os poucos programas gravados que a gente fez, às vezes a gente zoava ele porque ele ia estar fora do negócio, e ele entrava ao vivo lá, botava o botão. Dá um oi aí, Edu Paris, ao vivo. Boa, grande Edu Paris.
Maravilha, maravilha.
Muito bem. Isso é a mágica do ditado. Eu adoro essas coisas. A gente está com Mônica Salgado, jornalista, influencer, e Flávio Whiteman, sócio, fundador e CCO da agência Tekken Soul.
E bailarino.
E bailarina também.
Eu quero mais predicados. Alguém pode inventar uns predicados para mim?
E bailarina. Olha, eu não quero arrumar.
Mônica é jornalista e influencer. O Flávio, de repente,
eu não quero.
Baterista. A gente pode realmente formar uma banda.
Mas vamos parar por aí, que eu não quero problema com.
Xamã também?
Eu não quero arrumar problema com Afonso Negro.
Rock Reclame, Kiss FM.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, como todas as terças-feiras à noite, trazendo pra você informações relevantes sobre o mundo da criatividade. Lembrando que esse programa excepcionalmente está gravado, pois estamos lá em Cannes, na Riviera Francesa, pro Cannes Lions.
Aqui em Cannes.
Aqui em Cannes agora, 3 horas da manhã, quase 4 da manhã aqui em Cannes nesse momento. Então, se você também quiser saber o que está acontecendo por ali, a gente está fazendo muito conteúdo ao vivo e em tempo real lá no facebook.com/programareclame, no Instagram do Programa Reclame, nas nossas arrobas. @KarenNovas, @EmersonSouza, @RogerGarcia, nosso diretor geral. Acompanha lá, que tem muita coisa
todo mundo,
interessante. Estamos,
né?
Arrobando todo mundo. Hoje com Mônica Salgado, influencer, musa, palestrante,
mestre de bateria.
Supergirl, tô satisfeita, valeu. Ela é tudo, amor.
E Flávio Ashman, um criativo aí do nosso mercado.
Muito bom, muito bom. É isso aí.
Que já passou pro Portugal, algumas agências mais ou menos, tipo Master, África, alguns leões em Cannes. Hoje só sócio da Tekken Soul. O cara fica em cima do Astor, imagina o que é trabalhar em cima do Astor.
Tá bom.
Chegou a hora da descoberta de Natália Rodrigues, chegou a hora do Nath Descobre.
Nath Descobre. Com Natália Rodrigues.
Nath, o que você descobriu pra gente essa semana?
Eu maratonei essa semana uma série da Netflix chamada Samantha. Já tinha visto a primeira temporada e assisti a segunda agora. É uma série super engraçada que conta a história de uma cantora mirim que perde a muito famosa quando criança e depois perde a fama e começa a buscar tudo, faz qualquer coisa pra voltar a ser famosa. É muito divertido, uma série brasileira. É, protagonizada por uma grande amiga, Manuela Araújo. Isso. Dirigida por um grande amigo também, que é o Luiz Pinheiro. E eu fiquei morrendo de inveja de não estar fazendo.
Também.
Eu
Pô, Luiz, chama nós, Luiz.
Ai, meu Deus, eu quero muito fazer a terceira temporada. Me chamem, por favor. É muito boa.
A primeira temporada gerou um pouco de uma divisão da galera que assistiu, assim. Eu vi muita gente adorando, achando muito interessante, muito grande por ser uma produção nacional pra Netflix.
O Edu Paris não gostando.
O Edu Paris meteu o pau, queria ser ele o Astro Mirim, mas o bigode não deixou.
Ele se identifica muito.
É uma coisa meio Simoni, né?
Como é que foi a segunda temporada?
É meio... Como foi o quê?
A segunda temporada.
A segunda temporada é muito melhor do que a primeira. É muito mais divertida e muito mais... Ela se mete muito mais coisas inteligentes pra poder conseguir voltar à fama. Entra personagens novos.
Legal.
Zezé é maravilhosa, entra fazendo a mãe do marido da Emanuele. É muito divertido. A segunda temporada eu ainda achei muito melhor do que a primeira. E espero que a terceira seja melhor.
Muito bem, muito bem. Fica a dica, Netflix. Samantha, pra você que curte boas séries, especialmente o trabalho nacional, que tem crescido muito nas plataformas digitais, não só Netflix, mas nos outros streamings.
Toda, né? Só lembrando que essa altura do campeonato, Game of Thrones já acabou.
Já acabou,
só queria,
cara,
deixar isso.
Pois,
né?
Pois
já acabou,
é.
E eu
só queria deixar
isso. Eu vou te falar, se eu voltar de Cannes e a Natália Rodrigues não tiver visto ainda, eu vou soltar todos os spoilers e dane-se, cara.
Eu vou contar. Estou esquecendo que estou aqui no estúdio, eu posso parar isso agora e contar todo o que ele falou.
É verdade.
Por favor, vamos lá.
Momento Game of Thrones com o Edu Paz. Mônica, na última vez que a gente conversou, um ano e meio atrás, como a gente já disse, você estava no video show também, tinha alguns outros projetos mais pra mídia. Hoje você tem uma coluna na Marie Claire, mas 99% do seu trabalho é focado nas suas redes sociais, no conteúdo que você produz, palestras, presença em eventos, participação junto com as marcas. Hoje
presença em aniversários, né?
Faço também.
Configuração.
Faço performances.
Hoje você consegue viver do conteúdo que você produz editorialmente, se a gente pode chamar assim, ou ainda é fundamental trabalhar junto com as marcas, com os anunciantes, com esse tipo de projeto?
Cara, eu não, por exemplo, eu não tenho YouTube, né? A minha rede social, onde eu me exponho e gero conteúdo, é basicamente o Instagram.
Uhum.
Até porque na Globo, durante os 2 anos de contrato, assim, contratualmente, a gente não podia produzir nenhum conteúdo audiovisual, óbvio, que concorresse de alguma forma.
Sim.
Então eu fiquei meio que quietinha. Então foram 2 anos em que basicamente eu fiz muito pouca coisa. E agora que o programa, lamentavelmente, o video show acabou, programa que deixou muitas saudades, acabou no começo do ano, e aí que eu comecei a me mexer, assim, e confesso que quando eu comecei a pensar onde eu geraria e como eu geraria conteúdo, eu fiquei assim, achando que, ai meu Deus do céu, vou, um canal no YouTube, fiquei meio com um pouco de, talvez um pouco de preconceito barra preguiça,
uhum,
de achar que talvez o meu público não estivesse ali, porque o meu público é um pouco mais velho, porque o meu tipo de conteúdo é diferente, eu não vou, sim, fazer humor, não vou jogar torta na cara, com todo respeito, porque tudo, né, enfim, ok, cada
perfis,
um tem ali,
perfis,
eu sei,
vamos
perfis,
falar
perfis diferentes, diversos, ainda bem. E aí agora eu tô sendo demovida, assim, desse meu preconceito, que era totalmente preconceituoso, e eu tô sendo demovida porque eu tô entendendo que o mercado de YouTube, o público de YouTube cresceu,
sim,
e que a busca por conteúdo hoje, ela é extremamente relevante, assim, porque se você for pensar, YouTube é realmente aquele momento que você para e foca no conteúdo, né? Então isso te permite vídeos maiores, isso te permite vídeos com conteúdos um pouco mais densos,
uhum.
Então isso é uma coisa que é um projeto que eu estou trabalhando, além de, que agora eu vou apelar para aquele clichê,
por favor.
Analisando uma proposta que não posso revelar ainda,
mas muito
uma
bem, proposta. Então,
vamos ver como é gravado, de repente saiu a proposta e aí agora entra Edu Paris para contar pra gente qual é a proposta.
Eu gostaria de pedir a todos vocês que estão nos ouvindo que mandem muitas boas vibrações para essa proposta
a gente
rolar,
aqui,
por favor.
Me prospera.
Ah, provavelmente isso já aconteceu.
Gente, eu estou aqui ao vivo na rádio. Aconteceu,
teremos
Mônica Salgado na banheira com Nutella.
Chupa Renata Banhara.
Ninguém há de querer ver essa cena, eu acho.
Mônica, aliás, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi o final do video show e se é verdade que foi o Maurício Meirelles que faliu o programa.
Ou foi você?
Foi você ou o Maurício Meirelles que faliu
o
video show?
Eu tava contratada há um tempão já, viu? Foi uma coisa meio que paralela à contratação do Maurício do Garimó.
Eu também tô achando. Ele é craque em falir algumas coisas. A gente até perdeu a audiência quando ele veio aqui, depois subiu de novo. Hoje a gente, inclusive, subiu uns 40% de audiência nos últimos trimestres, cara.
O mais louco é que que a gente tava bem, antes do programa ter, assim, o fim do programa pegou realmente todo mundo de surpresa. A gente sabia que havia crises e havia mudanças possíveis em curso, mas a gente não imaginou que fosse terminar assim, papum. E aí a gente tinha acabado de gravar Faustão. O Faustão tava gravando os adiantamentos pras férias do começo do ano dele. Uhum. E a gente tinha gravado a equipe do video show, tinha gravado um Ding Dong. E a pergunta que não queria calar no nosso grupo, que a gente mandou um grupo de WhatsApp,
vai ter
Ding Dong? Virá Faustão o Ding Dong com um programa finado, né? Com apresentadores finados ali. Aí
mas foi, né?
Ah,
foi. Eu falei, acho que foi porque eu vi você lá no Ding Dong.
Falando do fim do video show, a gente tava conversando outro dia. Eu acho que o video show, ele acabou sendo vítima das redes sociais,
total,
mesmo, que mostrava bastidores
total.
E as
qual o sentido, né, de você isso, mostrar bastidores, é, né, num universo que os próprios atores
já
são
fazem isso,
fazem um papel de âncoras do video show nas suas redes sociais.
Então você teria que travar, quem trabalha na Globo não pode mostrar bastidor de gravação, certo, e etc, que é praticamente um retrocesso, seria, uma vez que a comunicação vai pra isso, né, Flávio?
Completamente. Tem que acompanhar, né? Eu acho que o Emerson tá completamente certo. Deve ter sido isso, né? Muito provavelmente.
Com certeza.
Né? Esvaziou.
Foi importante, pô. Video show, quantos anos ficou?
Cara, 35. 35 anos.
Foi um case de sucesso.
Assim. Lançou muita gente, consolidou muita gente. É impossível você não pensar em...
Que foi um sucesso.
Miguel Falabella, Cissa Guimarães.
Gente, muita memória emocional, né?
Exato.
Nossa.
Mesmo mais recente, o...
Não, é mesmo, cara.
Otaviano Costa com a Mônica Iozzi.
Como é que é, gente? Que quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia.
Não, é cultura popular.
A finalização com o Namastê.
Tem muita gente que não sabia que o tema do video show era uma música, uma das mais famosas músicas do Michael Jackson, cara. Às vezes que eu tocava, algum DJ botava numa... Edu Paris toca muito, né?
Oh, Michael Jackson.
Começava o negócio e falava, pô, nossa, é a abertura do video show? Não, é uma puta música do Michael Jackson, cara.
Não, mas acho que também teve outros fatores que eu acho que também são importantes pra gente citar, que talvez tenham apressado esse fim, que é realmente a Globo sofrendo com a concorrência de programas mais populares, programas de fofoca, que isso era uma discussão que a gente tinha muito lá internamente, né? A gente perdia, quando perdia, ou estavam sempre encostados com a concorrência, que eram programas de fofoca que falavam sobre a vida dos artistas, e muitas vezes tinham os furos que nós, da casa,
não
tínhamos. Então era um problema bem profundo, assim, que a gente sofria.
Até porque aquela coisa também do coleguismo, assim, você não vai falar, estourar alguma coisa da vida social do cara que tá do seu lado.
Mas a Fabiola Raiva
Mas a Hora da Venenosa faz. Então era uma concorrência desleal.
Pois
que
é,
a gente sofria ali. Os próprios artistas também não queriam falar com o video show, era um problema
a
sério.
Fabiola, a Fabiola foi
Você já teve algum problema com alguém?
Muito.
Chegou pra você e falou, não vou te dar entrevista.
Não.
Te deixou esperando horas.
Não, esperando horas, meu sobrenome, sim. Mas, não, de maneira grosseira, nunca tive nenhuma experiência negativa, pelo contrário, assim, sempre pessoas muito gentis, pessoas mais afins ou menos afins, mas sempre com gentileza. O que existe dentro da Globo são os artistas que a gente sabe que a gente não pode abordar. Porque são artistas que já acordaram com a direção.
Tipo quem? Não. Você não tá mais na Globo, pode falar.
Pessoal, sabe?
Escreve aqui.
E a minha proposta,
aí,
não sabe? Não, mas tem, sabidamente. É porque, realmente, assim, como o Vídeo era um programa diário, a produção de conteúdo era muito insana. Sim. Era o tempo todo, non-stop. Então, eles circulavam muito pelo Projac, microfone em punho. E essas pessoas faziam o pior trabalho, não era o que eu fazia. Eu fazia com hora marcada e tudo mais. Mas você imagina que duro você tá circulando pelo Projac com o microfone em punho, tendo que pegar pessoas que estão apressadas, que estão decorando seus textos.
A gente, o reclame faz isso a vida inteira, pega pessoas apressadas, que estão decorando o texto.
Acontece comigo todo dia na Paulista, os caras do Greenpeace fazem a mesma coisa.
Sensacional. E o pior é que a gente tá sem. Até quando a gente não tá atrasado, a gente tá atrasado. Só uma curiosidade nesse aspecto, Mônica. Quando você veio no final de 2017 a primeira vez, a gente perguntou dos desafetos da TV, você falou que só tinha uma.
Ai, tamo praticamente
e
ficando
como é que
de
tá?
Bem.
É?
Porque o tempo cura as feridas, né?
Você fez algum novo desafeto?
Eu fiz matérias com ela.
De lá pra cá.
Vocês sabem quem é?
Era Marina Rui Barbosa.
Era Marina Rui. A gente teve uma questãozinha na época da Glamour ali. Mas que depois eu entrevistei ela outras vezes e
A Marina também
tenho
não
teve que dizer que ela sempre foi muito educada.
É, ela teve algumas outras coisas durante esse último tempo aí.
Vou vendo um True Sam, uma coisa assim. É, talvez não haja.
É, um beijo pra galera de Noronha.
Mas ela. Ah, eu daria o mundo pra estar em Noronha.
Não precisa dar tanto assim, viu? Tem gente que deu bem menos.
Mas disse que tem um dedo seu aí nessa história. Queria falar, não?
Olha, o meu dedinho tá aqui com a aliança, tá? A aliança que eu empunho aqui
um
há mais de 10 anos,
pro Afonso.
Tá?
Muito bem, bem muito não. Bem. Ah, falando desse tema leve e tal, Flávio Whiteman.
Nossa.
Você foi pra Noronha?
Você, além de desbravar o Brasil, Curitiba, Noronha, etc. Você teve essa passagem muito forte no início de África, diretamente com Linzan Guanais.
Sim.
Que é um ícone da publicidade. Hoje talvez tenha se transformado mais como empresário da comunicação do que como criativo, apesar de ser um dos maiores da história. Como é que foi e como é trabalhar com Linzan, das histórias que você tem? Passou, conhece, ouve? Tem muita gente que fala que ele é incrível, tem muita gente que fala que ele é muito difícil. Como é que foi?
Linzan que nos ouve, né? Um abraço pro Linzan.
Se ele quiser falar, escreve aqui que eu falo.
Linzan tem uma frase maravilhosa que bom, primeiro foi uma honra, né? Você trabalhar com um gênio é uma honra. Da mesma forma que eu comecei a carreira com outro gênio, que é o Washington Oliveto. O Washington não ia muito lá em Portugal, tudo bem, mas tinha o espírito dele lá. E
agora na porta.
É, e o Linzan tem uma frase muito boa que ele fala assim: eu sou terrível, mas só contra os insetos. ou seja, ele... quem gosta de trabalhar, quem acorda cedo, quem se esforça, quem vai lá, quem faz, tentar um pouco de talento, ele tem toda a paciência de explicar. Foi incrível, foram 7 anos assim que eu me divirto muito. Tem uma passagem maravilhosa que nem foi com a gente lá na África, mas foi aquelas lendas, né, que você vai ouvindo e que depois se tornou verdade, né? Uma vez alguém fez uma campanha, não lembro bem os atores, né? As pessoas que fizeram, mas.
Alício.
Paulo Coelho. Que tinha. Ele pediu: não, eu quero um planeta, vamos colocar planetas aqui. Alguém colocou Plutão. Você conhece essa história? Conta pra gente, mano.
Eu conhecia diferente. Eu conhecia assim, que na verdade foi o marido de uma amiga que me falou que trabalhou com ele. E que era assim, era um brainstorming. Daí você me conta a sua versão, não sei se é mesmo. Aí ele falava assim: gente, vamos pensar aqui no sistema solar. Vênus, Urano. Aí alguém fala: Netuno. Não, Netuno.
Não, foi Plutão. Foi Plutão.
E aí era o sistema solar que ele tava internalizando.
Mas então, o que aconteceu? Eu cheguei pra ele uma vez e perguntei assim: pô, Linzan, naqueles momentos que tá mais tranquilo assim, falei assim: Linzan, foi na semana.
Tá quente a sauna?
Não, foi na semana que descobriram que Plutão não era um planeta. Porque isso aconteceu. Os cientistas, eles falaram assim: poxa, Plutão é muito pequeno, é tipo uma lua, assim, né? E como é que é aquela história de Plutão lá? E não, realmente você tinha razão, não era Plutão, né? E ele não falou nada. Mas assim, eu sempre achei. O que que acontece? Tem uma coisa muito interessante, que os caras que trabalharam com ele sempre foram os caras que abriram suas agências depois. Marcelo Seppa, Alexandre Gama e diversos outros.
Peralta.
Eu me incluo, Peralta, eu também me incluo nisso.
Mohallen.
PJ. Ele é um cara que impulsiona o teu lado empreendedor, se você tiver. Uhum. Então, poxa, é bacana. Isso eu devo muito a ele. Eu sou muito grato a ele. Eu acho muito. Um cara,
é um avião, né?
Sim, é sensacional. É um gênio, né? É um gênio.
Assim, os dois dedinhos e quem tá em casa, com Bill Clinton, né?
Sim.
Eu já contei a história de que eu quase fui, de verdade, quase tomei um tiro por causa do Bill Clinton e do Linzan em Cannes, né? Eu fui fazer, acho que 2012, se não me engano, teve o Hotel ABC, sim, que é o grupo da África, da Agência África lá em Cannes, e o Linzan convidou o Bill Clinton pra palestrar no Cannes Lions internacionalmente, e ele ficou hospedado dentro desse hotel. E aí, o hotel, a gente, como jornalista, na época eu era editor do jornal Prop Market, do Propaganda e Marketing, fomos entrevistar algumas pessoas lá dentro, a gente combinou no rooftop, que era onde tinha o café da manhã, e eu fui entrevistar algum criativo da DM9, alguma coisa, acho que foi o Wilson Matheus, que hoje tá na Léo Burnet. E aí, a gente tava lá 9 horas da manhã, acabamos a entrevista e tal, eu fui sair, o hotel era pequeno, e
essa carinha de árabe,
o elevador, né? Não vinha.
Eu sigo até imaginar.
Imagina, Allahu Akbar, né? O elevador
falhou?
O elevador não vinha, eram 4 andares só do hotel. Eu falei, vou descer de escada. Eu abri a porta da escada e fui descendo correndo de escada porque eu tava atrasado. A segurança do Bill Clinton tinha montado 2 mesas de café da manhã no meio da escada pra ele não se misturar com as outras pessoas. Quando eu pulei de um andar pro outro que eu caí e tal, tava o Bill Clinton com mais 2 pessoas da delegação sentados. Quando eu bati o pé no negócio, 2 caras levantaram com a mão no paletó, assim, falou, mano, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, calma, gente, só tô passando. Eu passei devagarzinho assim, em volta, o Bill Clinton tomando um suco de laranja na escadaria de incêndio do prédio e fui embora. Mais uma brincadeira, o cara me sacava uma arma e...
Olha só.
Era uma... Morrer em Cannes deve ser chique também. Então,
é. Você falou, estou passando em francês ou em inglês?
Eu tô falando, calma, tô passando em português. Nessa hora eu espero que eles tenham entendido, porque meu amigo...
Se o Canan tivesse morrido lá, a gente tinha feito um filme, tipo Jean Charles, tava um sucesso.
Ia ser demais.
Netflix.
Total.
Morto por Bill Clinton. Não perca na Netflix.
É isso aí.
Bill
Clinton me matou.
Tem uma história do outro lado da família, Mônica, que de repente você pode analisar, porque tem tudo a ver com o seu universo, que foi a questão de Donata Meirelles, esposa de Nizan Guanais, que fez aquela festa em Salvador, etc. Ela era uma das principais...
Você vai me fazer essa pergunta.
Executivas da Vogue.
Sério?
Eu não responderia.
Eu preciso fazer a expansão mental.
Você por ter passado por Vogue, foi assim, uma confusão, literalmente, na questão de interpretações, visões, etc. E isso impactou na demissão a Donata acabou saindo da Vogue, né? O que eu quero saber de você, não entrando na polêmica em si, é o quanto hoje os executivos estão intrinsecamente ligados com o conteúdo que eles cuidam, assim. Então, assim, qualquer tipo de coisa que você faça estando dentro de uma mídia, você responde pela mídia, então você não pode mais fazer essa história, né?
Sem dúvida. E aquilo que a gente tava falando, a gente falou um pouco disso aqui, né? Como não existia mais ali a barreira entre a pessoa física e a jurídica. Realmente você carrega o nome da sua empresa, da empresa que você representa em todos os momentos da sua vida.
Full time,
né? Assim, non stop. Então eu acho que ela foi realmente...
Vítima disso.
E assim, o mais... tristemente irônico, que a Donata sempre foi uma grande RP da Vogue, né?
Uhum.
A Donata realmente sempre representou a Vogue, representou muito bem, junto ao mundo da moda, nas semanas de moda internacionais, porque ela tinha contatos já prévios, da época de Das Lula, foi compradora internacional da Das Lula.
Grandes ícones brasileiros conectados à moda no mundo. Né?
Então ela abriu muitas portas pra Vogue Brasil, e eu peguei muito esse momento, porque a Donata foi contratada no momento em que que eu tava na Vogue, eu era redatora-chefe da Vogue, foi em 2011. Então, 2010, desculpe. Então, eu vivi muito esse momento, assim, dela abrindo as portas, desbravando um mundo que o Brasil e a Vogue Brasil não tinha acesso ainda. Então ela foi muito importante na construção da imagem da Vogue Brasil lá fora. Agora, acho que as revistas, títulos assim, premium, como uma Vogue, no mundo inteiro, são tradicionalmente vistos como títulos excludentes, são títulos voltados para o mercado de luxo. O mercado de luxo excluiu e não falou sobre diversidade durante muito tempo. Isso também está mudando. O perfil das marcas de luxo está mudando, o perfil dos criadores das marcas de luxo está mudando, as campanhas de moda que sustentam essas revistas estão mudando.
O mundo está mudando.
O mundo está mudando. E acho que a Vogue Brasil fez um mea culpa, né? E acho que vem trabalhando com ações efetivas. Eles lançaram um projeto agora, que acho que é o hashtag Vogue Gente, que é uma plataforma cultural que abarca pessoas diversas, com opiniões diversas, em áreas diversas. Então eu acho que eles estão fazendo a lição de casa. Eles estão realmente entendendo onde eles se encaixam, como um título premium de luxo, que sempre, desde 1830 e não sei quanto, se posiciona de uma forma como eles se transformam sem perder a essência. Sim. E trazendo gente pra dentro, assim, trazendo outros tipos de leitores e abraçando outras causas.
E é um nicho naturalmente excludente, né? Quando você fala de alguma coisa muito específica, você tá falando de luxo, de...
Você tá falando pra poucas pessoas.
Super premium, de quem tem muito, muito dinheiro. E aí
pra
não tem jeito, você
universo.
Tem que falar com aquele, com a linguagem daqui. Assim como você fala de game, você vai falar com uma linguagem que o cara que nunca jogou um jogo na vida, que não sabe o que é um PlayStation, não vai entender.
É uma linguagem,
é uma linguagem também diferente, né? Mas mesmo assim você tem que tomar esse cuidado pra não parecer totalmente desconectada do universo.
Totalmente, né? Snob, que eu acho que era uma imagem que a Vogue tem inevitavelmente no mundo, e a Vogue Brasil também tinha. Mas eu fico feliz de ver que eles estão realmente, de maneira efetiva, lançando projetos, fizeram um comitê agora interno, que eu soube, pra realmente aprender com isso e de fato mudar a sua linha editorial, ou adaptar, evoluir a sua linha editorial, não mudar, né?
E esse, só falando especificamente da Donata, esse desgaste da da imagem dela. Você acha que é reversível? Até por causa desse histórico que ela tem.
Eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse. Eu torço pra que seja. Assim, ela continua, ela tem o trabalho dela, ela trabalha pra um grande grupo de moda, ela é diretora criativa de um grande grupo de moda do Brasil. E torço pra que sim. Não sei se junto à Vogue, porque pelo que eu sei, os ânimos ficaram um pouco acirrados ali, assim, as amizades foram desfeitas, mas que eu ouvi falar, enfim. Mas eu torço pra que sim, porque eu acho que eu conheço um pouco que eu conheço da Donata, acho que ela é um ser humano.
Foi mais uma infelicidade do que uma coisa.
Uma grandíssima infelicidade, humana, de erros que nós cometemos com maior ou menor reverberação.
Você contou um seu, né?
Eu passei por isso, e claro que reverberou muito menos. Né? Porque nós estamos em aprendizado constante e a gente tem valores realmente no Brasil que são muito intrínsecos, né? No mundo inteiro, enfim. Bom. Então estamos aqui pra errar e aprender. E o erro dela foi um erro. Enfim,
sem dúvida.
Que reverberou muito, feliz e infelizmente.
Pois é. Pra gente, estamos quase chegando no final do programa. Como a gente sempre tem que trazer aqui elementos mostrando como a comunicação está no dia a dia das pessoas, transforma a cultura, transforma hábitos. O Flávio trabalhou, fez uma campanha deu uma baita de uma repercussão na época do Grupo Gay da Bahia, falando sobre como a Igreja Católica era contra a camisinha, e a camisinha é um dos principais métodos especialmente contra a AIDS, etc. Muita coisa de Ministério da Saúde, mas um case super recente, já pela Tekken Soul que vocês fizeram, foi o goleiro distraído, que foi a história do goleiro Santos do Atlético Paranaense, usando o celular no começo da partida, que muita gente falou, nossa, que absurdo e tal, e era uma campanha de Uber, que era, se vocês acham tão absurdo um goleiro segurar um celular durante o começo de uma partida, imagina dirigindo, o risco maior que isso pode ser. E essa campanha acabou de ser premiada no One Show, premiada no New York Festival, tá concorrendo aqui em Cannes. Então conta pra gente um pouquinho como foi esse desenvolvimento dessa ideia e como que a propaganda pode tanto vender um serviço, que no caso é Uber, quanto prestar um serviço pra sociedade.
O Uber precisa de duas coisas pra funcionar, carro e celular. Então, obviamente que o Maio Amarelo, né, que é um mês que se debate sobre a consciência da mobilidade e fazê-la com segurança, o Uber nos chamou e pediu algumas ideias pra gente trabalhar nesse sentido e fazer essa conscientização. E a conscientização se faz com empatia, né? Você se colocando no lugar das pessoas para que as pessoas se sensibilizem. E na verdade o futebol é algo ainda que é uma tremenda mídia, futebol, né? Eu acho que hoje em dia
uma das coisas que mais sensibilizam tanto pro bem quanto pro mal no Brasil é o futebol.
Exatamente, tem a Lampions League lá no Nordeste.
Copa do Nordeste,
sabendo, que é super bacana, até a Champions League. Então o futebol é uma tremenda mídia. A gente achou por bem de tentar isso. A gente tentou com vários clubes e o Atlético foi muito corajoso e aceitou, e foi fantástico, um time fantástico.
Que era um risco, inclusive, de tomar uma punição esportiva, exatamente, né? Perder pontos no Campeonato Brasileiro.
Exatamente. E a gente planejou o case de minuto a minuto, a partir do seu momento, ou seja, ele pegou o celular com 20, 30 segundos da partida. E a gente planejou de minuto a minuto até terminar o jogo, 90 minutos depois, para que explodisse. E realmente os dados deram muito certo, acho que a técnica no social deu muito certo, porque, por exemplo, o primeiro post quem fez foi um dos torcedores fanáticos do clube, que a gente conversou antes, ele fez a isca, e aí todo mundo pegou, até passou no Juca Kfouri, e aí explodiu.
Foi pro Fantástico, na própria noite.
Na própria noite chegou
o cavalinho segurando o celular.
Isso
mostra quanto deu certo aí.
Qual foi o placar do jogo?
O Atlético perdeu nesse dia, acho que foi 2-1. Mas mesmo assim, o pessoal foi, assim, entrou na causa e defendeu a causa da mobilidade urbana, principalmente, né? Foi fantástico, fantástico. E receberam um prêmio incrível no final do ano, com uma Copa que eles ganharam lá, aquela Copa
Sul-Americana, né? Um dos maiores títulos da história do Atlético
Paranaense. Um baita clube, muita coragem, eu adoro o pessoal lá. E poxa, esse case demonstrou também que se você juntar PR com social, com digital, e com, sabe, eventos, você consegue fazer coisas incríveis, né? E foi realmente uma coisa bacana. Foi pra gente, até quem só tem 2 anos, e foi pra gente um presente desse início e dessas das escolhas difíceis que fizemos para abrir a agência, né? Então tá sendo bacana. Eu espero que nesse momento que a gente tá falando aqui, que a gente esteja brindando alguma coisa.
Pô, pois é, então. É.
Quem agora, sabe sobre agora patinetes quase... e ciclistas também de mobilidade, ensinar eles, mostrar pra eles que eles também são meio de transporte e devem respeitar as regras. Também é um também bom case. É, hoje,
muito provavelmente isso vai ser debatido, porque tá precisando.
Sem dúvida. Infelizmente estamos estourando o nosso querido tempo aqui, apesar do programa gravado, a gente segue à risca. Foi gravado do jeito que você tá ouvindo. Praticamente ao vivo, sem cortes, mesmo nas perguntas mais capciosas, estamos mantendo tudo. Queria agradecer muito a Lab3 TV, o pessoal que faz as transmissões ao vivo pra gente normalmente. Hoje a gente tem o programa gravado aqui, então eles estão com a gente aqui em Cannes, inclusive fazendo live todo dia, ao meio-dia, tem a live, meio-dia aqui do Brasil, 5 horas da tarde. Aqui de Cannes.
O Marcinho com certeza está fazendo moonwalker em alguma roseira.
Sentou na roseira de novo. Marcinho Bertolone aqui com a gente. O Pedro Viana que está sempre aí no estúdio também. Um agradecimento especial nessa semana para a YB. Do grande Paulinho Calha. Ele recebeu super bem a gente aqui, produziu nosso programa, uns grandes estúdios
produziu
musicais.
Uma cachaça personalizada pra
pois
cada
é, agora a gente vai acabar o programa e encher a cara de cachaça.
Família de maestro, meu.
Não é fácil não, meu, estúdio incrível, ele sempre recebe muito bem, história longa com o programa Reclame no Rádio de produção. Grande abraço pro Paulinho. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, todo mundo que faz a coisa acontecer pro Rock Reclame estar aqui na Rádio Kiss toda terça-feira pra vocês sem falta. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um abraço pro Vinícius Leal, Daniel Brito, Chiquinho Marim, Chico Canindé, Gabriel Mazé, Ciro Lessa, Matheus Martim, Natália Ursini, Felipe Homem, Rodrigo Prado, Verônica Hadi e Ricardo Santos. Grande abraço pra vocês. Até no programa gravado a gente lembra de vocês. Parabéns pela data. Eu sou Karen Novas, queria agradecer muito Mônica Salgado.
Obrigada,
jornalista,
gente,
influencer, musa.
Não demore mais um ano e meio pra me chamar.
Por favor, não, agora no mínimo todo ano ela tá aqui.
Coluna, né?
Vamos marcar, em Cannes de preferência na próxima vez. Flávio Whiteman, sócio CCO da Tech & Soul, foi um prazer enorme.
Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado.
Natália Rodrigues, mais uma vez abrilhantando o nosso programa.
Obrigada, gente.
Emerson Souza, que espero que não esteja de sunga agora em Cannes, por favor.
Tarde demais. Arroba Emerson Souza, sunga linda.
Meu Deus do céu, ninguém merece. Hashtag ninguém merece. Edu Pares, que com certeza não está de sunga, tá no estúdio. Um prazer enorme ter você aqui com a gente gravado ao vivo todas as vezes.
Edu Pares. Muito legal. Melhor participação da história.
Ele falou tudo, hein?
Ele deixou esse vazio pra entrar ao vivo. Ele é um safado, esse cara.
É a cara dele.
Ai, ai. É isso, gente. Esse é o Rock Reclame. Terça-feira que vem tem mais. Fica ligado a partir das 21 horas aqui na Kiss. E também acompanhe o programa Reclame no Facebook e no Instagram, que a gente tá trazendo conteúdo especial pra vocês. Eu sou Karen Novas. Até terça que vem. Tchau. Um abraço.
Você ouviu Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia.